Olha, gente amiga, muito bom dia para você que está ligado com a gente. E nós estamos aqui recebendo hoje no Plantão de Notícias o advogado da Câmara Municipal de Miradouro, o doutor Daniel Campos. Tudo bem, doutor? Bom dia.
Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com você na Rádio Comunitária de Miradouro. Vamos fazer hoje algumas explicações aqui a respeito das duas últimas reuniões extraordinárias ocorridas aqui na Câmara Municipal de Miradouro, que trataram de projetos referentes aos subsídios dos próximos vereadores, secretários, vice-prefeito e futuro prefeito para a legislatura 2017-2020 e também dar uma explicação a respeito do projeto que foi votado e aprovado ontem na Câmara Municipal, buscando melhor interesse para os servidores públicos do município.
Muitas polêmicas em torno do salário dos vereadores, muita gente achou que mas não devia fazer essa votação agora, o país está em crise e os vereadores já ganham um salário considerável, por que a votação desse salário nesse momento assim, em questão até de urgência? Não poderia ter deixado a crise melhorar um pouquinho e votar ano que vem?
Então, Paulo, essa votação procedeu pelo seguinte motivo. Segundo a Constituição Federal, que é a nossa maior lei no país, em seu artigo 29, inciso 5 e 6, bem como a nossa lei orgânica que rege o nosso município, especialmente o artigo 42, ela obriga que no último ano do exercício anterior à nova legislatura, ou seja, no ano das eleições, que seja feito o projeto, a mesa diretora da Câmara, ela é obrigada a fazer o projeto, apresentar o projeto para apreciação e votação dos vereadores, porque é uma imposição que, se não for observada, pode gerar crime de improbidade administrativa para a mesa diretora. Então, todo ano de eleição é feita essa votação. E por que ela foi feita agora, em regime de urgência? Por quê? Ela poderia ser feita, talvez, após outubro, todavia, para não gerar qualquer tipo de expectativa ou de comentários, né, maldosos, que o fulano foi eleito, então está beneficiando, o salário foi para tanto. Não, não é isso. Nós fizemos uma votação que a lei nos impõe para que os novos vereadores, que não se sabe nem se algum desses aqui estarão ou não presentes, aí é uma questão deles, tenham essa remuneração, bem como o prefeito, os secretários e vice-prefeito, que não se sabe ainda quem será.
Não sabemos quem vai ser eleito, não sabemos dessa mesa diretora hoje, desses vereadores que compõem a Câmara Municipal, quem vai ser eleito, então por isso se obriga, a lei determina que seja votado antes agora, né, para que ninguém depois seja eleito e se beneficie. Eu vou colocar tanto porque eu fui eleito. Então foi uma maneira criada pelo sistema para se prevenir um certo abuso, vamos dizer assim, seria isso?
Exatamente, o sistema jurídico tem essa previsão. Daí essa votação ser no ano anterior ao início dos trabalhos dos novos eleitos, né? Prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores.
Doutor Daniel, muitas pessoas acham que o salário do vereador é alto. Eu tenho tido conhecimento aí em algumas câmaras aqui regionais, câmaras de cidades com o mesmo número de habitantes que Miradouro, ou pouco mais, um pouquinho, né? E assim, comparando, a gente observa que os salários dos vereadores de Miradouro estão bem abaixo da média regional. Vocês tiveram acesso a esse estudo na hora de fazer essa votação desses novos salários ou não?
Sim, Paulo. Foi feito todo um estudo que já vem há meses sendo realizado internamente, tanto pelo setor jurídico da Câmara quanto pelo setor contábil da Câmara do município de Miradouro, e chegou-se a essa previsão de valores que eu vou a seguir expor, e foi realmente diagnosticado que, comparado aos demais subsídios das demais câmaras, Miradouro está abaixo, poderia estar com valor acima. Tem município com população bem abaixo de Miradouro que tem um valor de subsídio bem acima. E essa foi uma preocupação. Os vereadores, eles não tinham a intenção de fazer ganho, e sim nada mais que a perda do poder de compra devido à inflação e tudo mais. É um reajuste legal. E o que acontece? Com essa votação, a gente propõe o projeto através da mesa, O projeto é lido na reunião, é encaminhado às comissões de Constituição e Redação, de Finanças e de Obras Públicas. As três comissões manifestaram favoravelmente e ele voltou para a votação e foi aprovado.
Entendi. Eu até digo que, pelo que eu conheço do salário dos vereadores e pelas cobranças que um vereador sofre, tanto do sistema político quanto até mesmo da população, porque não é função do vereador atender ninguém assim, dando cesta básica, pagando remédio, pagando conta de água, de luz, que às vezes a pessoa está num aperto financeiro e não tem quem pedir apoio, logo lembra, eu vou lembrar do vereador fulano de tal, que eu votei. E acaba que não é normal, não é um procedimento, inclusive no período eleitoral isso é totalmente proibido, mas acaba que as pessoas vão até o vereador e pedindo um certo socorro. Ah, vou fazer uma festa em tal lugar, vai, quer pedir o apoio, o patrocínio do vereador fulano de tal. Se o vereador tiver um salário muito abaixo também, ele não consegue atender ninguém também, né? Não consegue atender a satisfação do pedido, o desejo das pessoas, né? Lembrando que durante o período eleitoral isso até fica proibido, né, doutor? Inclusive, a partir de amanhã, nenhum vereador mais vai poder falar, ninguém vai poder se pronunciar mais nada devido aí ao período que já é proibido pela Justiça Eleitoral a manifestação em pública de candidatos. E a gente analisa, comparado com as cidades, por exemplo, como Ervália. A Ervália hoje é uma cidade com 17 mil habitantes, tem 7 mil a mais do que Miradouro. Miradouro tem 10 mil e poucos. E hoje o salário lá está em R$6.000. R$6.000, o atual. Poderia ter sido reajustado ainda esse ano, mas lá teve uma certa pressão popular que fez com que não acontecesse em algum momento. Foi apenas uma pequena correção. E o que o senhor tem mais para dizer para a gente sobre esses aumentos, sobre esses valores? Os valores dos vereadores hoje, o salário deles atualmente, o que eles recebem hoje, o senhor teria em mãos aí esses valores?
É algo em torno de R$ 2.700 bruto. Lembrando que é feito um desconto na fonte, né, de INSS, em alguns casos imposto de renda. E os valores fixados, Paulo, para a próxima legislatura, para prefeito, foi fixado em R$15.000, para vice-prefeito R$5.500, secretários municipais R$4.440 e vereadores R$3.675.
R$3.675. O senhor estava me dizendo aqui que desses 2.700 ainda tem aqueles descontos de FGTS, de fundo de garantia ainda do INSS, né?
Tem um desconto de INSS, sim. Então o valor líquido ele é bem abaixo. E eu quero acrescentar que quando foi feito esse estudo, essa análise de possibilidade de reajuste, foi observado criteriosamente, considerando o período de crise que está se vivenciando, uma possível baixa de arrecadação do município, então uma baixa de repasse ao Poder Legislativo, repasse esse obrigatório que o município faz anualmente, e então foi deixado uma margem, porque se isso acontecer, a Câmara vai estar trabalhando com uma folga e, de certa forma, eu acredito que o município da mesma forma. E só lembrando, Paulo, que o município repassa esses valores para a Câmara para ser gastos com despesas, com a Câmara, com os servidores, com os próprios vereadores. Esse valor é variado e nos anos de 2013, 2014 e 2015, a Câmara inclusive devolveu valores para o município.
Ok, então quer dizer, se não gasta na Câmara, se o valor sobrou, repassa para a Prefeitura de volta, para o município.
Paulo, inclusive, a gente gostaria de deixar claro aqui à população de Miradouro que com relação à revisão dos servidores, do salário dos servidores, independente de ser este ano ou qualquer outro ano, né, este ano a gente ainda tem a vedação eleitoral, essa iniciativa, como eu disse, que já houve essa devolução de valores para o município, essa iniciativa é do Poder Executivo, é do prefeito. A Câmara não tem autonomia de chegar, de criar um projeto de lei pedindo reajuste ou revisão para os servidores públicos do município. A Câmara pode fazer o que ela fez. Eu cito aqui, de memória, duas indicações que foram feitas por todos os vereadores, a indicação número 14 de 2014, que tratava do cargo de motorista. à Câmara indicando ao prefeito que providenciasse o envio à casa de um projeto de lei com a correção e reposição salarial perdida no transcorrer das gestões para os motoristas. Eu cito uma outra indicação, a indicação 03 do mesmo ano de 2014, do vereador do senhor Luizinho, pedindo reajuste, que o prefeito mandasse à Câmara um projeto pedindo reajuste na remuneração dos servidores públicos que estavam defasados. Então, assim, essa iniciativa dos servidores, ela tem que partir do Poder Executivo. A iniciativa de fixação de subsídios é obrigação legal da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Agora, a questão de revisão de remuneração, de reajuste salarial, tem que vir do Poder Executivo. A Câmara, ela só pode fazer alguma coisa, ela só pode discutir, votar ou fazer uma emenda se não tiver de acordo, se o Poder Executivo encaminhar o projeto. A gente não tem essa autonomia lá.
Quer dizer, o vereador não pode criar um projeto que gere despesa financeira para a prefeitura se o prefeito não mandar o pedido?
De forma alguma. O vereador só autoriza, ele não pode onerar o município.
Na segunda-feira, essa reunião começou por volta de 3 horas da tarde. É um horário anormal ao funcionamento da Câmara. Por que essa mudança desse horário? Como é que foi que chegou-se à conclusão de se marcar essa reunião para este horário?
Então, Paulo, essa reunião extraordinária, ela foi convocada e acordada na última reunião ordinária realizada na Câmara, na última terça-feira e da outra semana. E o que ocorre? Foi um acordo, até por questão de disponibilidade dos vereadores naquele dia, na segunda-feira. Lembrando, né, que alguns vereadores nem residem no interior da cidade, residem na zona rural. E foi acordado dessa maneira, publicamente, haviam pessoas lá assistindo a reunião. E na segunda-feira foi votado, além desse projeto dos subsídios dos próximos eleitos, o projeto também de protocolo 304, que autorizava um crédito especial para o prefeito para a questão de obras públicas. Algumas obras que estão precisando finalizar, foi aprovado. E na mesma reunião ficou resolvida essa situação, bem como a dos subsídios. Na quinta-feira, data de ontem, foi realizada uma outra reunião extraordinária, uma segunda reunião extraordinária, tratando desta vez, porém, da reestruturação, de uma tentativa de melhora na carreira dos servidores públicos do município. Servidores de nível médio, servidores de nível fundamental, servidores de nível superior, e foi analisado pelas comissões, foi feito o parecer, foi aprovado o parecer, foi discutido e votado essa reestruturação, essa mudança na reestruturação, uma reestruturação de fato na carreira dos servidores, que está muito aquém do que eles merecem, do que eles têm direito, porque vale lembrar aqui nessa oportunidade, Paulo, que os servidores do município de Mirador, desde o ano de 2011 ou 12, se não me falha a memória, até o ano de 2016, não vinha tendo o reajuste anual obrigatório. Então, segundo um estudo que foi realizado, essa perda chegou a mais de 30%. A perda, que eu digo, é uma perda salarial devido à inflação, atualização do salário e a remuneração do servidor estava abaixo. Então foi votado isso aí. Então eu aqui representando a Câmara, eu gostaria de deixar claro que em momento algum foi feito nada escondidas. Pelo contrário, ontem a Câmara estava lotada com servidores, com populares que estavam lá assistindo a reunião. As reuniões são abertas, a gente aproveita a oportunidade para convidar a população para estar comparecendo, acompanhando o que o seu vereador está fazendo. E como eu já disse anteriormente, inclusive, o que a Câmara não gasta, que é repassado à Câmara, que ela não gasta, é devolvido ao município. No ano de 2013, por exemplo, a Câmara devolveu R$ 58 mil. Reais. 2014, devolveu R$ 97 mil. Reais. No ano passado, em 2015, a Câmara devolveu R$ 180 mil. Reais. Então, Paulo, como eu dizia, essa iniciativa de correção salarial, de reajuste da remuneração dos servidores públicos, reestruturação de carreira, esses são projetos que o Poder Executivo, que o prefeito tem que fazer o projeto, encaminhar até a Câmara para que esta avalie, analise e vote o projeto, igual foi feito ontem para os servidores. Então, assim, isso fica a critério dele, na verdade.
E ele encaminhou esse projeto para votar uma correção no plano de carreira dos profissionais Que profissionais, servidores públicos foram contemplados com esses aumentos? O senhor se lembra de qual agora?
Todos, os de ensino médio, fundamental e superior.
Todos foram. E o reajuste foi igual em todas as categorias ou teve alguma diferença?
Não, houve, na verdade não é um reajuste, até porque o período não permite. Foi uma modificação, uma reestruturação no plano, de forma a corrigir um pouquinho a defasagem que eles vinham sofrendo. Então cada grupo tinha uma situação específica.
Muito obrigado então, Daniel Campos, pela sua entrevista com a gente aqui, esclarecendo. O Isaías não pôde vir por motivos de força maior, tinha uns compromissos aí de última hora. E a gente agradece ao senhor e deixa o senhor à vontade para as suas considerações finais.
Paulo, a gente agradece a oportunidade e eu falo que em nome do nosso presidente, o Isaías, que vem fazendo um trabalho muito sério na frente da Câmara, um trabalho de muita transparência. Em nome dele, eu convido a toda a população para comparecer às reuniões da Câmara novamente, para estar lá acompanhando o nosso dia a dia, para estar levando as suas reclamações, que os vereadores estão à disposição sempre. Não é um ano ou outro ano, é sempre. Terça nós temos reunião ordinária normalmente e a população está convidada a comparecer e acompanhar o nosso trabalho.
Terça-feira é de 15 em 15 dias, não é isso?
Vai ser nessa terça, aí nós vamos entrar em recesso e vamos retomar no mês de agosto.
Mês de agosto? Para durante o período eleitoral? Não, né? Vocês param agora no mês de julho e retornam em agosto, e depois segue normal no período eleitoral.
É um recesso de reunião apenas, parlamentar. Nós, servidores, nós continuamos trabalhando, os vereadores continuam no dia a dia. É somente a reunião, anualmente tem esse intervalo aí de 2 semanas, que aqui em vereador faz pouca diferença, porque a reunião é praticamente quinzenal. Então vai entrar nesse período e logo em seguida já retoma os trabalhos normalmente.
Só uma pergunta, às vezes a pessoa pensa que, pra gente encerrar aqui, às vezes a pessoa pensa que o vereador só vai lá de 15 em 15 dias, que ele só tem essa reunião de 15 em 15 dias. O trabalho do vereador vai além disso ou não?
Negativo, o vereador não vai lá só de 15 em 15 dias de forma alguma. Quem acompanhar a Câmara no seu dia a dia vai presenciar, não vou falar todos ao mesmo tempo, mas um e outro o tempo todo na Câmara e leva uma solicitação de um popular que está com problema numa rua tal, a gente está verificando, pedindo uma indicação se for cabível, um requerimento, e não é só 15 em 15 dias não. O vereador está ali constantemente, né, e sempre buscando o interesse da população.
Tudo de bom para o senhor e obrigado pela presença com a gente.
Obrigado, Paulo, um bom dia, um forte abraço a todos.